Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o quarto e último bloco da edição 595. No primeiro, nós falamos sobre expectativas versus realidade, comparando pré-temporada com a primeira etapa do ano. No segundo bloco, nós falamos de Mercedes, a nova regra do ponto extra, Bottas, Hamilton. No terceiro bloco, nós falamos da Ferrari, ordem de equipe, Leclerc, Vettel, e também esbarramos nos estreantes e também no retorno de Robert Kubica. E nesse quarto bloco, vamos falar de alguns outros assuntos que ficaram ali faltando, as outras equipes, mas eu quero começar falando de Charles Whiting, um nome aí que esteve, realmente faz parte da história da Fórmula 1, desde lá dos primórdios, Brabham, depois virando aí diretor de equipe. Muitos acertos, alguns erros, né? Algumas punições equivocadas e tudo, sempre esteve nesse comando aí nos últimos anos da Fórmula 1, mas com certeza é um nome, sabe, um cara que foi apaixonado por aquilo ali, viveu até, podemos falar, né, na realidade, até seus últimos dias envolvido com o círculo da Fórmula 1. Adalto Silva, o que, é que você pode falar pra gente de Charles Whiting e o que, é que representa essa perda pra categoria?
Representa muito, porque... Primeiro, o Charlie Whiting acho que foi o único cara que era realmente querido lá. Na Fórmula 1 ninguém gosta de ninguém, né? Todo mundo se odeia ali. Impressionante. O ambiente é tão competitivo que você acaba não gostando das pessoas lá, né? Quem tá lá dentro, né? E ele não. Ele era um cara que todo mundo gostava, todo mundo parava para cumprimentar. Ele era um cara muito cordial. Então é uma perda muito grande para a Fórmula 1. Fiquei bem chateado mesmo, e não vai ser fácil um substituto. Quando não der nenhum problema na largada, nada, vai ser tranquilo. Mas com alguma coisa, o Charlie tinha um raciocínio muito rápido, porque ele tinha muita experiência, né? E os briefings dele eram muito bons também, muito que ele dava para os pilotos, né? Aquela reunião, briefings, não, daqui a pouco eu tomo bronca. Briefing é...
briefing é uma expressão do mobilismo. Briefing você tá...
Aquela reunião que fazem com os pilotos antes, na sexta-feira, para explicar o que pode, o que não pode, qual zebra não pode passar, onde pode passar fora da pista, o que não pode fazer. Era muito claro, né? Muito falava assim, claro. Então, é uma pena. Eu não sabia que dava embolia pulmonar, assim, de uma hora para outra. Eu pensei que embolia pulmonar desse, o cara estivesse no hospital, com alguma coisa na veia, o cara nas últimas, sei lá, durante uma operação, alguma. Mas o cara do nada teve uma embolia pulmonar, eu achei bem, bem estranho mesmo. É isso.
Fábio?
Eu até tenho uma teoria aí para isso, Adalto, sobre o que pode ter causado. Porque eu sempre fico pensando. Eu nunca transformo quem morre em santo. Perdão, eu não fiz isso com o Bianchi, não fiz isso com o Luciano Duvalli. Acho que as pessoas têm os seus defeitos, as suas qualidades. Eu discordo de várias das coisas que o Charlie Whiting fez. A campanha pelo Halo, até essa questão do ponto para a melhor volta. Dizem que ele foi quem puxou isso. Enfim, aquela questão de quem viveu aquilo, está mais tempo no automobilismo, de cortar os autódromos no meio, pós-morte do Ayrton Senna. Então, assim, discordar. Eu discordava de muita coisa do Charlie Whiting, mas discordar, é sempre bom falar isso, principalmente no Brasil hoje em dia, discordar não é desrespeitar.
Lógico.
O respeito pela figura do Charlie Whiting, eu acho que, quem sou eu até para falar que tinha, o paddock inteiro tinha, e isso é muito interessante, porque como que esse cara não é, o Adalto falou, né, todo mundo gostava dele. Como que esse cara não é odiado é quase um feito, porque esse cara julga manobras, esse cara decide se o piloto vai receber ponto na carteira, esse cara decide se o cara foi legal ou não, se ele vai ter que passar pelo box, não sozinho, mas enfim, ele é o cara que por ele passa isso. E ele conseguiu, e o que mais me impressionou nesse final de semana, o que eu vi de gente falar sobre ele, eu nunca achei que eu fosse ver o Bernie Eccleston chorar. Eu vi o Bernie Eccleston chorar, a TV inglesa, não sei se vocês viram, foi lá entrevistar o Bernie, o Herbie Blush. Coitado, a voz dele embargou no momento, mas é natural, esses caras eram todos muito amigos, né? Agora, eu não achei que eu fosse ver o Bernie Eccleston chorar. E eu vi o Bernie Eccleston chorar esse final de semana. E é. O que é uma dimensão de como esse diretor era... Não, tudo bem, ele ter afinidades com o Bernie Eccleston e o Harry Blush, ok. Mas com todos os pilotos é até impressionante, né? O respeito que todo mundo tinha por ele.
Exatamente. Agora,
a teoria que eu tenho, Adalto, para uma coisa tão assim, surpreendente, claro, todos nós podemos, né, não estar aqui daqui a 10 minutos, e a gente sempre reflete sobre isso quando coisas assim acontecem. O nível de estresse que esse cara passava, e eu acho assim, ninguém morre de estresse, mas o estresse, ele pode potencializar qualquer problema que você tem. Qualquer problema de saúde, o estresse potencializa. Mesmo sempre tendo relatos de que o Charlie Whiting era uma pessoa até de risada fácil, uma coisa que eu não conheço, porque eu não conheço ele, fala que pra mim é até um pouco surpreendente, porque a gente sempre mais acostumado a ver o Charlie Whiting ali, nunca sisudo como o seu ex-patrão, mas sempre sério. Mas eu fico pensando, mesmo todo mundo dizendo que ele é um cara que ria muito fácil, o nível de estresse que um cara desse tem é uma coisa absolutamente incalculável pra gente. Esse cara lida com 20 vidas todo final de semana, esse cara é responsável pela segurança, não só da Fórmula 1, mas pelos padrões de segurança da FIA. Esse cara, ele intercede em coisas do carro, ele muda carros de Fórmula 1. Então, o nível de estresse que esse cara é submetido é uma coisa. Esse cara vai a todos os lugares, ele vai para pistas assim com meses de antecedência, não tá tendo uma corrida de Fórmula 1, ele tá viajando. Eu até noticiei uma vez no Twitter que eu falei, eu acho que a Fórmula 1 está se aproximando da Argentina, uma coisa que até depois não se confirmou. Raposo vai se lembrar disso. Por que que eu tive eu fiz essa suposição? Porque o Charlie Whiting estava na Argentina inspecionando o autódromo, Oscar Galvez, né, que é o nome do autódromo da Argentina. Ou seja, esse cara, a menor possibilidade de uma corrida de Fórmula 1, ele pegava o avião e ia. Então, assim, o estresse que esse cara era submetido, eu fico pensando, essa é a minha teoria, se isso não, né, na hora que o cara tem uma coisa ali que pode ser resolvível para uma pessoa normal, se isso não acaba levando a uma morte tão cedo, porque 66 anos é, hoje em dia, com os padrões hoje em dia, é muito cedo. Agora, o que passava na mão desse cara, esse cara viveu ali a morte do Bianchi, né, quantas pessoas, como ele não pode ter se perguntado, né, meu Deus, aquele trator ali, né? Poxa, o que será que passa na cabeça dele ver o Bianchi? Não tô falando que é culpa dele.
Final de semana de Imola, ele era ele.
Já é, não, numa 94, acho que ele ainda não era. Ele era diretor de prova em 94. Acho que ele assumiu em 97, não? Acho que ele trabalha pra FIA. Acho que
era 97 que ele assume.
Ele passou a trabalhar pra FIA em 88, se eu não tô enganado, e em 97 ele assume assim, a responsabilidade de diretor técnico. E esse cara ditava regras para tudo quanto era esporte, né? Assim, então, ele vai ser. O Adalto falou da reposição. Já vi gente da FIA falar, Adalto, que ele vai ser substituído por 3 pessoas. Ele é mais ou menos como o Bernie Eccleston nisso aí, né? Assim, no caso dele, é até mais sério ainda, porque o Bernie Eccleston era ali comando, coisas que você pode errar. Na posição dele, como você bem citou, largada, safety car, bandeira vermelha, é uma posição muito mais difícil de errar. Ele vai ser substituído. A ideia da FIA é que ele seja substituído por 3 pessoas, uma para cuidar do autódromo, uma para cuidar de largada, uma para cuidar disso, daquilo. Porque esse cara, ele conversava tanto com o presidente da FIA, Jean Todt, como com o fiscal de pista. Ou seja, ele era muito importante. Ele era a ligação, assim, de todos os elementos que compõem uma corrida de Fórmula 1. Então, enfim. Só deixar registrado, assim, discordei dele, continuo discordando de várias das medidas que ele deixou, mas tenho respeito pela figura, é claro que tenho respeito pela figura, não é porque morreu que vai virar santo, porque no dia que o Bernie Eccleston já é santo, eu já não sei como é que tanta gente o considera santo com tanta coisa que ele fez, mas no dia que morreu eu tenho certeza que vai ser ovacionado como o herói do mundo da Fórmula 1, eu acho que não é, e não será se falecer, depois que falecer, se é que ele vai falecer um dia, né, porque é capaz do Bernie Eccleston enterrado. É capaz dele enterrar nós três.
Isso que eu ia falar. Enfim, esse vai enterrar todo mundo, meu.
O Charlie Whiting foi muito bonito, né, Adalto? Ver todo mundo se reunir no grid, fazer aquela placa Thank you, Charlie, né? Assim, foi muito bonito, assim, essa. Eu até, no dia que ele morreu, na hora que eu recebi a notícia, era um dia à noite, na quarta à noite, enfim. A primeira coisa que eu coloquei no Twitter é que a Fórmula 1 homenageia um dos seus funcionários mais dedicados. Se é que ele não era o mais dedicado de todos.
Eu conheci pessoalmente, eu acho que era muito dedicado e gostava demais do que fazia.
Sem dúvida.
Adorava a Fórmula 1, adorava tudo aqui. Sabe, um cara que tava, era o sonho do cara, entendeu? Poucas pessoas conseguem realizar sonhos assim, né? de trabalhar onde quer, onde gostaria de estar. E você via isso, era latente, né?
Entendeu? Veja, era feliz, né? O que é o mais importante de tudo, né?
Exatamente, era feliz, era um cara feliz. Não era um milionário, nada disso, mas era um cara muito feliz e muito bem-quisto. Que é muito difícil isso na Fórmula 1. Olha, pouquíssimos são. O Emerson é bem-quisto lá.
O Jack Stewart, talvez, Jack também, Stewart, né?
É bem-quisto, mas tem alguns que ele arrumou problemas com as pessoas durante ao longo dos anos. Ele arrumou alguns problemas. Ele arrumou problema com o Hamilton. Arrumou problema com o Senna. Não sei se você lembra.
Não, o Jack Stewart com o Senna, não me lembro. Era muito menino.
Então, na verdade, o Nick Lauda é um cara que, apesar do jeitão dele, é um cara querido também.
É verdade.
Alguns ex-pilotos são, mas os caras que estão lá atualmente...
Exato. E fazendo o que ele faz, né, Adalto? Punir isso. Piloto. Ele punia, o piloto sentiu, né? Todo mundo homenageou, né?
Exato.
É um daquele, né, que a gente, pô, os últimos... praticamente 30, 40 anos ouvindo falar dele, né? Seja na Brabham, o Fábio Campos, que tem essa idade, vai lembrar mais ainda, mas...
Não vou. Você não venha falar isso de mim, eu só vou te lembrar que, porque eu não estava vivo nessa época, mas ele começou na Hesketh, no finalzinho dos anos 70, então foi até antes, depois é que passa para a Brabham. Mas eu não vivia a Hesketh, tá? Eu não era nascido no final dos anos 70, ora pois.
Mas com certeza, sabe, vai fazer uma baita falta aí, né?
Isso vai mesmo.
O tempo passa, né, e é normal a gente se acostumar, é uma nova Fórmula 1 que tá surgindo aí, querendo até não plagiar o Galvão Bueno, né, com esse slogan que ele adora, né, a nova Fórmula 1, mas depois que a saída do Bernie, agora essa saída em condições diferentes do Charlie White, né, é uma renovação que tá sendo realmente brutal na categoria, com anos aí, essa inesperada, mas vai forçar uma renovação.
E ele, né, Raposo, só pra terminar, desculpa te interromper, ele, todo mundo que morre, a gente fala, vai fazer, né? É um jeito de inspeção de se homenagear. No caso dele, é fazer falta, porque ele tá aqui, perguntaram pro Vettel, né? Gente, eu fui andando com ele ontem, até a gente andou até a curva 1 e 2, ou seja, ele tava ali horas antes dele morrer, ele tava ali, né? Até o presidente da FIA, falava com todo mundo. Uma carga de estresse que o cara tinha, enfim. Esse realmente vai fazer falta, por isso que ele vai ser substituído, a previsão é por 3 pessoas. Mas desculpa, Raposo, ter te interrompido. Você tá tão caladinho hoje, eu ainda faço essa indelicadeza com você.
Pois é. É, isso mesmo, só lamentando aí, homenageando ele aqui, né, no café.
Tio, pra eu me livrar dessa interrupção que eu fiz, você é o Charlie White.
Então, vamos já cortar bruscamente o assunto aqui, que ninguém fique chateado comigo, mas nós temos alguns pontos pra gente fechar aqui sobre esse bloco, programa, aliás, sobre a Fórmula 1, né, temos algumas equipes ainda pra gente comentar, algumas perguntas que chegaram aqui sobre outros assuntos que querem saber, e a gente... falou que ia falar mais sobre isso lá no primeiro bloco, que é Red Bull e Honda. Nós esbarramos nesse assunto no primeiro bloco, esbarramos no terceiro bloco também, quando você fez a comparação de Verstappen com Gasly, mas você se mostrou bem pé atrás com o resultado, com esse pódio aí na Austrália, por se tratar de Austrália. Queria te ouvir primeiro sobre essa parceria aí, se você está tão pessimista realmente, Com os resultados e com o que pode mostrar essa Red Bull e essa Honda ao longo da temporada.
Você está falando eu ou o Adalto?
Você.
Mas é porque você tá falando. Esse pessimismo aí eu não demonstrei, não. Eu só fiz a ressalva da pista não ser tão
termômetro. Eu li essa sua ressalva como um pessimismo.
Não, de maneira nenhuma. Eu acho assim, na pior das hipóteses, eu acho que o Grande Prêmio da Austrália mostrou que a Red Bull não errou em dispensar a Renault, porque... Alguém até pode falar, se fosse a Renault, às vezes chegava em segundo, até poderia ser o caso, vamos supor que seja verdade, embora nunca a gente vá saber. Mas o potencial de crescimento com a Honda é muito maior, porque é um motor que vai ser feito com o carro, para o carro, em conversas, não é? Você não vai receber um motor que não foi feito para você, como era o caso da Renault. Ou seja, para ter essa prioridade, estando no nível que eles estão andando, para mim já comprova de que pelo menos errar, eles não erraram. Inclusive, Raposo, eu não sou pessimista, porque a informação que eu vi de alguns jornalistas é de que o motor da Honda conseguiu fazer 7 grandes prêmios sem quebrar no dinamômetro. Claro, é sempre uma referência que não é exatamente a pista, mas pro que a gente viu a Honda até o ano passado era assim, a confiabilidade é o calcanhar de Aquiles, para usar uma expressão. Primeiro, estou usando uma expressão em português. Da Honda, conseguir fazer já no dinamômetro 7 grandes prêmios, tem muita gente falando, olha, a confiabilidade desse motor, ela é top. Não sei se maior do que Mercedes ou Ferrari, mas enfim, talvez até maior do que a Ferrari, pela informação que o Adalto até trouxe no primeiro bloco. Então, Raposo, eu não estou pessimista, não. Eu só não acho que Austrália é parâmetro. Mas aí eu vou até me contradizer, porque o Bahrein agora, teoricamente, é um parâmetro, é um super parâmetro. Mas, na prática, o que a Honda fez lá o ano passado, quando ainda não era essa coisa toda, foi a melhor atuação da Honda no ano. Bahrein, que foi aquele quarto lugar do Pierre Gasly com a Toro Rosso. Então é até uma contradição, né? Porque o Bahrein, em que a Honda ainda não era isso tudo, já foi muito bem. Enfim, nós vamos ter uma boa prova do que eles são capazes. Mas eu não estou pessimista, não, principalmente o que eu falei, Raposo. Assim, eles vão trabalhar com a Red Bull. Já estão trabalhando. Eu citei aqui no final do ano passado que o Chris Horner virou a Honda e falou assim: façam o que vocês têm que fazer. Foquem em potência. A gente dá um jeito no carro. Que era o contrário da McLaren, né? Que mandava, peraí, era aquele conceito de traseira zero, né? O size zero, né? Que eles falam em inglês, né, Adalto? Então, a McLaren exigia um monte de coisa, olha, precisamos de refrigeração aqui, eu quero aerodinâmica assim. A Red Bull deu uma carta branca, olha, façam o melhor motor que vocês quiserem, que vocês puderem, a gente dá um jeito aqui no carro. E eles têm Adrian Newey, né, Adalto? Então, eu acho que dar um jeito com o carro não é tão difícil para eles, né?
Então, eles têm Adrian Newey e eles têm a equipe B, que a Honda destruiu 350 motores lá.
350. Como é enfático esse Adalto, né? 350 foi bonito.
Então, é difícil hoje em dia você ter essa possibilidade, né? De você ter uma equipe B e você usa para testar as coisas lá. Depois, quando as coisas já estão melhores, você vai na equipe A. É uma coisa que a Ferrari tem. A Mercedes, não, eu não diria que tem, né? Apesar do pessoal falar um pouco aí da Racing Point, não é uma equipe B da Mercedes. E a Red Bull tem, né? As outras não tem. Então, agora sobre o motor Honda, eu prefiro esperar mais um pouco. Eu estava muito cético. E na pré-temporada, eles andaram bastante, mas eu tive informação que também tiravam potência, né? Eles punham e tiravam potência, punham e tiravam potência.
Durante, você diz durante a pré-temporada ou após a pré-temporada?
Durante a pré-temporada. E aí tinha 20 cavalos no bolso ali no software. E eles não queriam colocar, descobriram e colocaram na Toro Rosso no penúltimo dia. Colocaram na Toro Rosso isso, para ver se aguentava. Aguentou e colocaram no último dia na
Red Bull. Mas a Red Bull nem andou no último da batida do Gasly, né?
Só ela deu, mal andou. Exatamente, acho que 20 voltas, então não deu para. Mas eu tenho quase certeza, né? Não tenho essa informação, mas aí é um feeling meu, que esses 20 cavalos estão no carro, entendeu? Que eles tinham no bolso. E, porque foi bem, motor, foi bem na Austrália. Que é uma pista que precisa de torque. Então, no mínimo, torque eles têm. E, como você falou, tem o Adrian Newey para fazer o carro. O carro, provavelmente, é o melhor carro da Fórmula 1 de novo. Né? Então, com um motor que não seja ruim, eles vão meio que disputar como disputaram essa primeira. Né? O Verstappen largou entre as duas Ferraris e chegou na frente das duas Ferraris. Tudo bem, as Ferraris tiveram problema, mas tá ali. Se as Ferrari tivessem problema, ele ia chegar.
Ele pressionou o Remo, né, Adalto? Ele pressionou o Remo, então boa parte da prova.
Exatamente, chegou a pressionar o Hamilton. Não ia passar nem se a corrida tivesse até agora, porque...
Olha, Max Verstappen,
não ia, porque ali, na Austrália, pra você passar um piloto como o Hamilton, como o Verstappen, você precisa estar um segundo e meio mais rápido. Então você não passa. Não. Tem muita defesa ali, né? Tanto na reta do box, quanto na reta logo depois do box, tem muita defesa ali. Você viu que o Gasly ficou embutido lá no
Kvyat.
No Kvyat não tinha. O Kvyat ia por dentro, acabou. O Gasly não conseguia pôr por fora. Entendeu? Então é difícil. Não ia passar. Mas foi muito bem. Foi melhor do que eu esperava. não tenho dúvida, mas eu prefiro esperar mais um pouco, pelo menos mais umas duas corridas, para falar, pô, realmente...
Mas não é o desastre, né, Odal? Talvez isso, seja a melhor notícia, né? Para quem foi um desastre há poucos anos atrás, né?
Ah, sim, não, não. Está longe de ser um desastre. Eu ainda não estou convencido de que a troca foi boa, mas eu acho que eu vou ficar convencido. Eu acho que eu vou ficar. Eu ainda não estou, mas acho que eu vou ficar. É isso.
E é muito bom, né, ver o Verstappen ter nessas condições. Seria um pecado ver um piloto, como a gente comentou no bloco anterior, um pecado ver um Russell se arrastando lá atrás com uma Williams, ter que ver um Verstappen também brigando para passar para Q3 e tal. Então,
talvez já seja um pecado ver o Ricardo na Renault, né? Tomara que não, eu acho que essa prova foi mal, mas eu acho até que tem a perspectiva é melhor do que o que foi agora, mas... Né? Teve alguém aqui falou no Auto Racing, me perdi o nome dele aqui, mas teve alguém que até falou, né? Parece que o Ricardo sai um pouco dos holofotes, né? E com essa...
Sai. Não só porque foi para uma equipe mais fraca, mas porque também o companheiro de equipe dele era o Verstappen, né, meu? Então, você fala em Verstappen e Ricardo. Muita gente considerando a melhor dupla da Fórmula 1. Inclusive eu.
Eu considerava, eu também. Para mim a Red Bull tinha disparado a melhor dupla.
É.
Então... Agora eu acho que a Renault talvez tenha a melhor dupla. Que você acha? Quem que você acha que tem a melhor dupla hoje? Apesar do Bottas ter agora elevado o nível, né? Mas em 2019, entre as duas, eu acho que a Renault tem.
Eu gosto muito do Hulk. Pode ser. Eu gosto muito do Hulk. Gosto muito do Ricardo como piloto e como pessoa também, e gosto muito do Hulk. Então, talvez eles sejam a melhor dupla. O Hulk é um cara, né, que nem aquele antigo que, pô, demorou 200 corridas para ganhar uma. Como é que ele chamava?
Jean Alesi.
Não, o outro, Alesi. Antes dele.
Antes do Alesi? Aí você já tá pegando... A Alesi já é a minha infância.
Ai, puta, aquele cara famoso por ser azarado. Ah, velho...
Não é o Chris Amon que nunca ganhou uma corrida, né? Mas era famoso pelo azar.
O fez Panis, o Panis seis, também. Sete, o Panis, eu acho que não chegou a ocupar esse espaço de destaque, não.
O Panis ganhou uma vitória. Teve uma vitória em Mônaco em 96, também de surpresa, mas eu não acho que é o Panis que ele tá falando, não. Ele tá falando que é antes do Alesi? Antes do Alesi.
Eu acho que é o Chris Amon ou é um outro, não tenho certeza, mas pode ser o Chris Amon. O pessoal que eu vi vai saber. E é isso, eu acho que a dupla é muito boa mesmo. Mas é um azarado, coitado, né? Puta cara azarado.
Só deixar registrado, o Hülkenberg é provavelmente o piloto mais beneficiado pela nova regra que equaliza os pesos dos pilotos, porque ele sempre foi muito alto, muito pesado. Essa que é uma das regras mais positivas de 2019, que é você não poder mais compensar o peso do piloto com lastro em qualquer lugar do carro, não, agora é ali no cockpit, ou seja, os pilotos podem ser mais pesados, que eles vão ter equalizado, ele vai fazer diferença. Eu acho que o Hülkenberg, olha o ano do Hülkenberg, hein? Pode ser um ano que ele... Eu não vou me surpreender se ele derrotar o Ricardo, muito por causa, não só da qualidade dele, que eu sempre apostei, mas por essa regra que atenua uma desvantagem que ele sempre teve.
Sempre teve, é verdade. Muito bem lembrado, é verdade. Ele provavelmente é o piloto mais beneficiado por essa regra, que é uma regra super justa.
Então, concordo. Essa regra é muito boa. Dá mais valor ao braço e menos ao peso. Pelo amor de Deus, é muito boa essa regra.
Já que você puxou o assunto de regras, né, o Cesarino e o Dutra querem saber de você da efetividade das novas regras de 2019. Mas antes de você responder, eu quero trazer uma curiosidade aqui. Não sei se... É que eu percebo... É uma coisa que eu olho sempre, todo início de temporada. Eu sei que você não gostava, mas você adotou também, Fábio Campos. Olhar para as... cores das câmeras em cima do carro para saber se é o primeiro ou se é o segundo piloto.
Com o Halo eu passei a ser obrigado, né? Diferenciar. Mas por que você tá lembrando disso?
Porque tem duas inversões de lógica na minha lógica. Uma é na Renault, que eu achei que o Hulk, por estar lá há muito tempo, meio que teria, né, a câmera preta. Mas não é o que acontece, a preta foi pro
Ricardo. Você quer dizer que a câmera preta é privilégio, então? É pro melhor, sim, digamos assim.
Sim. Porque é pro Hamilton na Mercedes, é pro Vettel, é pro Verstappen. Se você for pegar as outras equipes, você vai ver que a câmera preta é pro, teoricamente, o melhor. Mas na Renault, não. Na Renault isso tá invertido. E também...
Não, mas o Ricardo não é o mais cotado? Não é natural ele ficar com a câmera preta? Meu Deus, nós estamos discutindo a cor da câmera, mas sim. Vamos lá, pro ouvinte pensar. Mas o Ricardo não é natural ele pegar
cara, a câmera preta. Cara, mas por ele chegar na equipe, eu achei que ele teria que conquistar a câmera preta. Tipo, esse entendi. Primeiro ano você fica com a amarela aí. E
como
aí...
se isso fizesse alguma de... Olha aqui, você fica com a amarela aí, não reclame, que a gente rescinde o seu contrato.
Muito legal esse papo, porque eu nem sabia desse lance. Nunca.
Não, mas isso é legal, tô brincando, mas é legal essa curiosidade.
Cara, que o olha que tem a câmera em cima do carro. A câmera preta, geralmente, tá com o primeiro piloto. É na Mercedes é do Hamilton, na Ferrari é do Vettel, na Red Bull
Alonso,
é do Verstappen.
Alonso era preto.
É do Sérgio Pérez na Race Point.
Raposo tem essa teoria aí. Pois é, Raposo tem essa teoria aí, Adalto. Mas enfim, eu não concordo muito com ela, não. Mas,
e, outro
mas,
lugar qual... que tá, e outro lugar que tá invertido é na minha lógica, obviamente, né? De definir quem é primeiro e segundo piloto.
Você vai falar que o piloto que fica à esquerda. Eu vou embora. Se você falar que o piloto que fica à esquerda no box ou que fica à direita.
Não, não. Não, é mais uma equipe que a câmera tá trocada, na minha opinião. É na Williams. Pra quem você daria a câmera preta na Williams?
Pro George Russell, ora. Não?
Tá com Russell, mas eu achei que, por ser dois estreantes chegando na equipe, eu achei que a equipe daria a primazia da câmera preta pro Kubica, mas na minha lógica falhou. Então, a Renault...
Essa sua lógica é tão maluca que eu vou te falar que o Kvyat já correu na Toro Rosso com a câmera preta o ano inteiro e já correu com a câmera branca, amarela o ano inteiro, e esse ano ele tá com a preta de novo, ele voltou.
Sim,
mas essa teoria sua não é de primeiro piloto, cara, eu não sei qual é o critério.
Mas esse ano, Kvyat é o bom. A equipe tem que definir qual dos dois é o primeiro piloto. Deram pro Kvyat, que já tem experiência ali. O Albon tá chegando. Pelo Ricardo tá chegando na equipe, eu achei que o Hulk ficaria com a primazia de Teia Preta. Pensa, pensa em
números. Caiu nesse assunto.
Pensa em números de carro.
É, o Ricardo foi pago ganhando 20 milhões. Não tem como não dar a câmera preta pra ele.
Pensa... Quem? Tá ganhando 20 milhões?
É o Ricardo.
Ah, tá, o Ricardo, tá.
Sim, é só você pensar em números do carro na época que os números eram pela ordem de classificação de construtores. Se o cara que chegava novo assim, era difícil o cara chegar novo e pegar o número ímpar. Geralmente ele ficava com o número par. Naquela época que tinha essa numeração. Mas enfim, era só uma curiosidade.
Eu acho que a gente devia criar um quadro no café chamado Curiosidades de Thiago Raposo. Porque são curiosidades interessantes. Meu. Essa do número eu nunca tinha pensado. Essa da câmera nós já discutimos aqui. Mas a do número eu nunca tinha pensado nisso. O piloto que pegava o menor número era então o mais, digamos...
Era o primeiro piloto da equipe. Pode pegar.
Mas
aí.
Mas vamos lá.
Isso menor sabe onde que isso falhou? E que talvez tenha sido um tiro mortal. Quando o Alonso chega na Ferrari, ele meio que exige o número ímpar do Felipe Massa, com a desculpa de que era o número da sorte dele. Acho que era o 7. E aí o Massa tem que ceder o número ímpar pro Alonso, quando o Alonso chega na Ferrari.
Eu gostaria só de falar para o ouvinte, na transparência que me é peculiar, que são 00h56 da manhã, nós estamos gravando, e essas teorias do Raposo são malucas. Eu só gostaria de deixar isso claro.
Não, tá aí,
mas eu pega. Mas eu tô brincando, Raposo, mas é legal, são curiosidades legais, se, tá? Eu não tô diminuindo não,
a se sua. Você chega, a sua. Se você fala para mim, então, que o Ricardo tem a primazia em cima do Hulk e que o Russell tem em cima do Kubica, para você a regra é 100%. Eu tô falando, me furou em duas equipes. Para você
não, mas não é nenhuma. Mas eu não estou dizendo que a câmera... Para eu corroborar este pensamento, eu tinha que dizer que há o privilégio. Mas eu não acho que há privilégio na Renault. É, tudo bem, há o salário, como não, o Adalto
é
falou.
É aquela
mas...
coisa só de, sei lá, o piloto mais velho da equipe, ou o primeiro piloto. O Verstappen mudou. O Verstappen, ano passado, corria de amarela e o Ricardo com a preta. O Ricardo saiu, se não tivesse lógica nenhuma, o Verstappen seguia com a amarela. Mas ele mudou, ele está com a preta esse ano. E o Gasly está com a amarela.
Ou seja, existe... Curiosidades da Fórmula 1
com o Thiago. Existe lógica nisso aí, senão ele simplesmente seguia com a amarela o Verstappen.
Você diferencia os pilotos pela câmera e o Adalto, você diferencia os pilotos de que maneira, Adalto? Se você falar que é pelo capacete, eu vou duvidar, mas eu vou aceitar.
É pelo capacete.
Ah, ele quer que eu vá embora. Vai dar uma da manhã, eles estão pedindo para eu deixar o programa. Eu não consigo, como Halo, eu perdi completamente a capacidade, principalmente capacetes parecidos. Né? Tem pilotos que têm capacetes. Por exemplo, o Kubica e o Russell estão vermelhos, tem aquele vermelho ali. Eu briguei com o Raposo sobre isso. Eu falei que absurdo você olhar para a câmera. Hoje eu sou obrigado a olhar para a câmera.
Era mais fácil. O Hamilton, quando tinha o capacete amarelo, era mais fácil.
É verdade. Antes era faixa... Não, se bem que em 2013 o Hamilton e o Rosberg tinham um capacete amarelo, né? Depois o Hamilton passa pro prata, né?
Que na verdade não é uma câmera, né? É um T que tem ali em cima, mas tem gente que nem a câmera nem tá ali, tá do lado, assim, uma câmera
diferente. Verdade. Tem alguns... mas como o peso tem que ser igual, todos têm que carregar. Mas bem lembrado, todos têm que carregar a peça, né? Aliás, faz uma falta na pré-temporada absurda.
A partir de agora eu vou olhar a câmera. Puta, eu nunca tinha visto isso. Nunca
câmera
tinha...
preta, primeiro piloto. Mata isso.
Cuidado, Adalto. Insuficiante.
Um cara rodou. Você não sabe quem que é, porque a câmera tá meio de lado, assim. Olha pra câmera, né? Preto é o primeiro piloto da equipe, amarelo é o segundo.
Mas hoje em dia tem os números também, gente. Hoje em dia tá bem mais fácil os números. Parabéns à Liberty, né? Que colocou regras de tamanho, de posição no carro. Isso também... Isso eu tenho olhado muito os números também, mas... Eu cuidado, tá? Porque é viciante. É viciante, você passa a olhar pra essa câmera mais do que você olha pro carro. Cuidado com o Thiago Raposo. Cuidado.
Fábio Campos, as novas regras.
As suas novas regras vão responder rapidinho, porque eles já sabem mais ou menos a minha posição. Acho que eles mandam para me provocar. Não dá para dizer na Austrália. Nós temos que ver. Eu acho que nem Bahrein, embora eu sempre diga, né? O Bahrein é o circuito mais apropriado para a Fórmula 1 da era moderna, para se ter grandes corridas. Aliás, que notícia chata dessa terceira zona de DRS no Bahrein. Entre a curva 2 e o hairpin, a curva 3 e o hairpin na curva 4. Ali nunca precisou de DRS. Agora a Fórmula 1 vai botar um DRS ali. É triste essa notícia. Só queria deixar registrado aqui para o ouvinte que não sabe. A notícia está dada aqui no Café com Velocidade. Até o Bahrein cede agora a 3 zonas de DRS e, repito, num ponto ali em que sempre teve boas brigas, boas ultrapassagens, sem precisar de DRS, é uma pena. Mas enfim, tem um café expresso aí para o ouvinte que quiser, está lá publicado sobre essa questão do DRS. Então eu acho que o Bahrein, que é uma pista muito propícia para ver boas corridas, talvez nem ele seja fatal, porque aí nós vamos chegar na China. Né? E a China tem muita curva de alta, a China vai ser o melhor parâmetro para a gente começar a desenhar. Eu só fiquei com a impressão, ouvintes, que perguntaram o Dutra e o Cesarino, né? Se eu não estou enganado. Sim. Eu fiquei com uma sensação muito de feeling de que os carros estão seguindo os outros mais perto. Mas não levem com opinião. Porque, eu repito, é uma leve impressão que eu tive da Austrália. Não sei se os meus dois colegas de Bambim tiveram essa impressão. Mas não tem tecnicamente, a Austrália não dá base, gente. Desculpem, mas a Austrália não dá base do carro ter uma curva de alta para ver se ele está seguindo, se a turbulência não está afetando. A primeira curva de alta que nós vamos ter, de verdade, é na China. Então, apesar de ter uma no Bahrein ali, que pode ser considerada, mas é uma só, enfim. Então, é muito cedo para cravar as novas regras. Mas que elas são na direção correta, elas são. Mas eu gravei no Café Expresso, elas correm o risco de ser aniquiladas por esse super DRS que eu temo vá deixar ultrapassagens absolutamente sem graça em determinadas pistas, em determinados locais.
No Bahrein não precisava dessa terceira zona, porque
aquela
zona na reta, ela é bem grande já.
Exato, muito grande, muito grande. É, e tem a reta oposta ali que já tinha, enfim, eu sinceramente, eu não sou a favor
disso. Aquela reta oposta eu não colocaria, ele não faz tanto efeito ali, porque ele sai numa curva muito devagar, aquela curva para a esquerda em descida, assim, né? Ele sai muito
de curva média, né? Acho que é uma curva... Porque tem a outra reta, que é a última reta antes da reta principal, né? Ali parece que vai ser o único lugar sem zona de DRS, né?
Exatamente. Eu colocaria ali e na reta só. Na reta principal. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo menos o nego não vai ficar reclamando que não tem ultrapassagem.
Eu só espero que calculem isso que eu discordava do Charlie White. Eu só especulem essa zona de DRS, como você mesmo falou. A zona na reta principal, ela pode ser encurtada. Eu até sugeri no Café Expresso, a FIA tem tecnologia para até variar a abertura de asa. Olha, nessa reta abre mais, nessa reta abre menos. Por exemplo, na Austrália podia abrir mais, na reta da Hungria pode abrir mais. Em outras, o principal, por exemplo, é a China. O retão da China é um festival de ultrapassagens artificiais. Então isso tem que ser calculado, isso tem que ser melhor trabalhado, porque Eu, sinceramente, quero ver ultrapassagens e não troca de posição. Há uma grande diferença entre troca de posição e ultrapassagem. E como a gente citou aqui, o Adalto concordou, esse hairpin ali da curva 4 no Bahrein, a gente teve aquela briga épica do Rosberg com Hamilton em 2014. Ali não tinha DRS nessa curva, nunca teve, vai ter só agora. A gente já teve brigas maravilhosas no Bahrein. Uma do Heidfeld com o Alonso na McLaren em 2007. Eu me lembro muito bem, ultrapassadíssima por fora do Heidfeld em cima do Alonso. Não precisava. Diga.
Você falou do Nico com o Hamilton, na mesma que ele jogou o Hamilton para fora da pista, ele jogou o Alonso também para fora da pista ali uma vez com a Ferrari.
Ah, tá. Não, em outra, você fala nessa de 2014 ou em outra corrida?
Não, em outra corrida. Acho que foi quando o Alonso estava na Ferrari, acho que foi em 2012.
Não, porque
em
2014 o Alonso estava na Ferrari.
Ah, ele estava na Ferrari, é verdade.
O último, é o primeiro ano da era Turbo, mas o Alonso ainda faz aquele ano para depois pular para a McLaren. Eu do Bahrein em 2014, Adalto, eu falo sem o menor pudor, que é o melhor grande prêmio de Fórmula 1 que eu vi na minha vida. Aquela briga do Rosberg, teve briga o pelotão inteiro, todas as voltas tem ultrapassagem, ultrapassagens belíssimas. A gente já fez como quadro corridas históricas aqui, quando a gente tinha esse quadro. Se você, ouvinte, não viu, procure e veja. O grande prêmio do Bahrein de 2014, para não falar que, né, saudosista, não, 2014. Para mim foi a melhor corrida que eu já vi em termos de ultrapassagem. Não simbolicamente, título mundial, é claro que não, mas em termos de ultrapassagens foi um espetáculo aquela corrida.
Foi um espetáculo aquela corrida. A melhor corrida aqui é o 6, mas essa do Bahrein...
Até porque essa tem o título mundial, né? A do pneu estourado, né? Nossa, se não me engano, foi... Não sei, o Adalto, acho que essa corrida passou.
Porque essa corrida foi épica.
Aliás, fica até o elogio para o Sport TV, eu que sou muito crítico, né? As transmissões nacionais, fica o elogio para o Sport TV de ter feito essa série de túnel do tempo, que é legal ver corridas antigas, é legal você ver a Fórmula 1 de outros tempos, tá no arquivo, ficou tantos anos lá tomando poeira, antes tarde, né, vale o elogio pela eu acompanhei pouquíssimas, mas vale o elogio pela iniciativa.
Uma pergunta, o que vocês acharam do... Vocês viram pelo Sport TV alguma coisa? O que vocês acharam do Giafone?
Cara, eu gostei.
Eu não assisti, você.
Eu gostei, eu acho que tava mais... Eu achei ele até muito mais descontraído do que ele era na Band, no Band Sports, comentando a Indy, que ele era sempre muito...
Você achava ele engessado comentando na Indy, a Band?
Não, ele se permitiu, talvez o Sérgio Maurício tenha puxado isso dele, sei lá, ficar um pouco mais relaxado, então soltou algumas piadinhas, não piadinhas do tipo, ele falou assim, tô aprendendo ainda, essa coisa, tipo... Não querendo chegar como o sabichão e tal, teve humildade de alguns pontos, falar assim, não, aqui foi um erro de principiante, né? Ele falou alguma coisa lá que ele achou que daria para dar duas voltas, por exemplo, no Q3 o Hamilton, e aí ele percebeu que não e tal.
Mas você quer dizer que foi leve, então, não foi engessado, não foi robótico.
Exatamente, foi leve, ele tava descontraído, até muito mais descontraído do que era na Indy, por exemplo. Na Indy era muito sério, uma postura muito séria, ia lá e falava o que tinha que fazer. Eu acho que ele e o Ricardo Maurício fizeram um bate-bola interessante, eu gostei.
E você gostou, Adalto?
Eu gosto muito do Felipe Giafone. E na Indy ele era, assim, disparado o melhor comentarista.
Mas uma compreensão técnica na Fórmula 1 eu não posso dizer porque eu não vi. Mas na Indy ele tinha uma compreensão muito, muito interessante, né?
Muito boa. Interessante, muito interessante. A Fórmula 1 ele está bem... cru ainda.
Ó, eu só posso falar o seguinte, eu detestei que a Scorter de Pita colocou lá o Karu Shandok, que tudo bem, tem lá suas qualidades, mas não tem o mesmo jeito, pessoal. Então eu
tirou
vou ficar...
o Cash Gravitz, né?
Tirou. Assim, ele continua, mas ele vai fazer podas esse ano, o que eu acho que é uma pena, porque é um cara que tá na Fórmula 1 há tantos anos, ele tem os contatos com as equipes, enfim. Mas ele quase saiu, né? Gente, repórteres da Inglaterra dizem que ele... Repórteres não, é gente que cobre televisão, assim, que faz blog sobre televisão, que escreve sobre transmissões, gente diz que ele quase saiu, ele não foi, a Sky fez uma chamada nova, assim, Raposo não sei se também, o Raposo estava viajando, não sei se viu, passou muito tempo viajando, fizeram uma imagem que assim, vai evoluindo a Fórmula 1 e cada repórter vai passando, não tinha o Ted Kravitz, ou seja, aquilo ali gerou um burburinho. E parece que houve conversas, reverteram uma decisão de que ele ia sair, ele fica, mas ele não fica em todas as corridas. Enfim, então, eu não...
Porque ele conhece muito, é gente boa. Fui jantar com ele uma vez, não eu e ele, eu e ele mais uma galera. E ele é
adoro gente... Adora o Brasil, inclusive.
Adora o Brasil, adora caipirinha, adora... Meu, uma figuraça, meu. Uma pena. E conhece.
Acima de tudo, exatamente, isso que eu ia falar. Acima de tudo, tem um conhecimento muito. Mas a Sky, como a equipe dela está muito grande, todo mundo parece que vai revezar, menos o narrador e menos ali os principais. Aliás, até é bom que não reveze, porque eu acho que o narrador é fantástico e de técnica de narração. Ele estava falando, eu acompanhei toda a pré-temporada, não sei se você sabe, Adalto, apesar de eu ter visto sua cobertura muito boa no Auto Racing, eu até gravei um Café Expresso que eu assisti as 8 horas de todos os dias, dos 4 primeiros dias de pré-temporada, foi um sacrifício enorme, assim. Quase que eu desisti, porque é uma transmissão muito pobre, com muito pouco recurso. A transmissão, eu digo, em termos de gráficos, né? As pessoas que estavam na transmissão, fizeram um trabalho legal, conseguiram levar 8 horas, tem nesse esquema, entra um na cabine, sai outro, volta, mas foi uma coisa legal. Levaram lá o Franz Tost, enfim, conseguiram fazer uma coisa assim, que não é feita normalmente. Mas eu nem lembro mais por que eu tô falando isso, porque eu quis dizer que a equipe da TV inglesa é tão grande que eles vão revezar, e ninguém vai para todas as corridas. Eu esqueci exatamente o que eu queria dizer, mas tá dito, é isso aí.
Para fechar, nós temos aqui as estatísticas do JF, que é um quadro aqui, o Adalto.
Ah, ele mandou?
Mandou. E é um ouvinte nosso que ele pesca umas estatísticas aí, ele manda umas estatísticas, na grande maioria interessante, mas às vezes ele manda umas descartáveis.
Algumas precisas com a cor da câmera, mais ou menos.
Não, a cor da câmera é uma informação útil. Não,
a cor da câmera foi legal, eu tô brincando, é legal, é uma curiosidade legal. Não é, pode, não, útil eu já não sei se é, que você tá falando, mas é legal, é interessante.
Ele mandou a primeira estatística, Bottas marcou 26 pontos. Mas em Abu Dhabi, em 2014, ele marcou 30. Então, não foi o seu recorde.
Ah, é aquela aberração da pontuação dobrada. É, aquela aberração.
A última vez que a melhor volta rendeu ponto foi em 59, no GP de Sebring, onde Maurice Trignant fez a melhor volta com Cooper em 3 minutos e 5 segundos.
Maurice Trintignant, não seria o Trintignant?
Exatamente. Essa pista de Sebring tá igual ao que era naquela época, viu?
Ah, é, no meio. Inclusive correu lá, o Eck correu lá esse final de semana.
É impressionante, meu. A pista tá igualzinha.
Legal ver isso, né, Adalto? Assim, uma pista preservada, né, na sua essência, né? Legal ver isso.
Peraí, eu tô falando também, mas faz uns 6
anos. Ah, você se entregou, hein? Eu tô achando que você estava em 1959, eu tô achando. Agora você vai ter que se explicar. Não é possível.
Faz uns 6 anos que eu vi essa. Que eu tive lá, que eu vi. Então, de 6 anos pra cá, eu não sei se mudou alguma coisa. Mas até 6 anos atrás era
a mesma. Tá igual.
O Raposo acompanha as categorias. Você assistiu o EC, Raposo? O EC não, o INSA, não. Né? É o EC ou o INSA? O EC, né?
Foi os dois mesmo, correram lá. Os dois, teve a prova das duas.
Entendi, ok.
Quarto ano seguido que Hamilton larga na pole na prova de abertura e não vence.
Essa é interessante, hein? É uma estatística até que a televisão oficial gerou, né? Um pole venceu em 7, agora a gente já pode mudar para 8, né? Os últimos 8 grandes prêmios da Austrália, só uma vez o pole venceu. Olha que. Ó, essa estatística é bem interessante mesmo.
Interessante porque é uma pista difícil de ultrapassar, né?
Pois é, rapaz, é verdade. É verdade.
Hamilton possui 84 poles, igual a todos os outros pilotos do grid somados.
Nossa, que interessante.
Essa, parabéns, JF. Essa, inclusive o Hamilton, se eu não estou enganado, não sei se essa estatística está aí. Hamilton se iguala ao Schumacher em Suzuka e ao Senna em Imola. É, com 8 poles no mesmo lugar.
Sim, é isso mesmo.
Essa estatística tá aí?
Não sei, mas eu ouvi. Aqui não.
Pois
mas
é,
eu...
só para complementar então. Também isso que ele falou é muito interessante, né? A soma de todo o grid dá 84. Que coisa impressionante, hein, Adalto? Não sei se você sabia dessa.
Não sabia não. Impressionante. Não sabia não.
O último pódio do motor Honda havia sido na Inglaterra em 2008. E a última volta liderada também em 2008 no Canadá, ambos com o Barrichello.
É.
Primeiros pontos da Race Point na história e primeiros pontos da Alfa Romeo desde 84.
Race Point existe oficialmente a partir do Grande Prêmio da Bélgica do ano passado. Agora ela se chama, mas a direção, a equipe que é oficialmente, começou no Grande Prêmio da Bélgica do ano passado. Essa estatística eu discordo, senhor Leandro JF, mas enfim. Mas não é, Adalto? A Racing Point não estreou com a compra da Force India e não foi na Bélgica no ano passado? Ora, bolas.
Primeira vez que o número 63 corre na Fórmula 1 sob regras de Fórmula 1. Não entendi essa.
Sobre regras de Fórmula 1?
É,
você vai ter que se explicar nessa daí, porque...
Primeira vez que o número 63 corre na Fórmula 1 sobre regras de Fórmula 1.
Porque talvez é um dos números que estrearam, talvez, né? Porque, por exemplo, o 88 do Kubica já foi usado pelo Harianto, o 26 do álbum era o do, se não me engano, era do
Não, mas
do Verne.
Tá muito mal escrito. Você pode tentar justificar, mas tá muito mal escrito.
Não, eu tô só falando de outra coisa. Eu tô falando que os outros números, uma outra curiosidade, os outros números praticamente são todos repetidos. 4 do, do Norris já foi usado pelo Chilton, enfim, o 63 é o, talvez seja o primeiro a ser o único dessa leva.
Você
agora.
Lembra do Max Chilton? Vocês têm uma memória incrível, meu.
Ele estudou antes.
Mas... antes do café, eu sabia que a gente ia falar do Chilton e fui. É um absurdo isso. Mas vocês não lembram? Gente, o Chilton foi 2014. 2013 e 14. Não faz tanto tempo assim, ora bolas.
É porque alguém. Mas você lembrou do nada. Você
do
lembrou
número.
Até.
É que eu tô pensando nos números. Eu tô pensando nos números, né? Os que já foram usados. Eu gosto muito de números. Enfim, o 10 do Gasly foi usado antes pelo japonês lá, o Kobayashi. Eu gosto muito dessa questão de números. Eu acho legal.
E a última estatística, Gasly só falhou em passar do Q1 uma vez com a Toro Rosso e já empatou de Red Bull.
É, vale só o registro de que foi um erro de cálculo, né? Não é a questão de que ele não mostrou velocidade. Né? A Red Bull achou que tinha tempo garantido, não fez a segunda volta e dançou. Só para deixar isso...
Gasly é um de alguns pilotos que não vai dormir até a corrida do Bahrein.
Até o Bahrein, né?
É, não vai dormir. Porque o cara de Red Bull, ou chegar onde ele chegou, não pode.
Entendeu? E você acompanhou muito a pré-temporada, né, Adalto? Fala-se que aquele final de pré-temporada dele não ficou legal dentro da Red Bull, né? Duas batidas, uma impediu a equipe até de andar no dia seguinte, a informação que tem é de que a coisa ali já estava um pouco...
Já. E o Helmut Marko vocês conhecem, o cara solta os cachorros, não precisa... Você não precisa fazer nem a primeira. Se ameaçar fazer a primeira, já volta o cachorro. O cara está totalmente emocionado já. Tudo que a Fórmula 1 já tem pressão, já tem... O moleque deve estar tomando 20 remédios por dia para conseguir dormir.
Então é isso, meus caros. Chegamos ao fim do quarto e último bloco, agradecendo mais uma vez o Adalto e todo aí os leitores e agora ouvintes também, né, lá do Auto Race, que colaboraram bastante, enviando perguntas.
Verdade. Quem a gente não citou aqui, desculpem, porque não dá para citar todo mundo. O Adalto maldosamente ainda gritou durante o intervalo do programa, aperta F5! Ou seja, o número de comentários aumentou ainda mais, então, mas a gente citou vários aqui. Obrigado mesmo pra galera do Auto Race aí que segue o Adalto aí, que nos dá o prazer de estar vindo no Café Curiosidade. Espero que continuem, fiquem ligados com a gente também.
Ah, sim, não tem dúvida. E ó, vou falar uma coisa pra você. Se você apertar o F5 agora...
Não vou fazer isso. Eu me recuso. São 1h15 da manhã, ouvinte. São exatamente 1h15 da manhã. Eu não vou apertar o F5 pra não me irritar. Não vou. Pela primeira vez o Adalto vai falar uma coisa e eu vou desobedecê-lo. Eu não vou. Ô, Âncora, uma pergunta para você. Você gostou dessa nova versão de blocos mais curtos e mais blocos? Você está satisfeito, então, senhor Âncora, para você encerrar o programa?
Eu tô, mas quem tem que estar satisfeito e dar os feedbacks para a gente é os ouvintes, né? Eu acho que
saiu bem.
A ideia é que eles têm essa facilidade, não ter um programa de 1h30, de repente ter que pausar o programa, depois lembrar onde voltou e tal... E tem um programa mais curtinho ali, vai dirigindo ali pra lá, ouve o primeiro bloco, depois dirigindo de volta, ouve o segundo. Vai na academia, ó, 40 minutos de esteira, tô quebrando o galho, o cara não tem que fazer 1h30 de esteira, faz 40, já tá bom pra voltar pra casa. Então, pra dar uma facilitada aí, uma quebrada. Acho que não muda muito aqui pra gente, porque a gente acaba de gravar um, já começa a gravar o outro. Acaba não aumentando tanto assim. Então, eu fiquei satisfeito. Agora vamos esperar os ouvintes dar o feedback deles.
Legal. Esperamos e estaremos atentos.
Adalto, obrigadão novamente pela parceria. Tamo junto sempre.
Isso aí, Adalto, se eu não me engano, Adalto, dos 10 últimos cafés, eu acho que você participou de um 7. Então você já tem a chave da porta.
Ah, legal, legal. Gostei de participar. A gente só vai a segunda vez, né? Quando a gente guarda a primeira. Só é na terceira quando a gente guarda a segunda. Então, tá bem legal aqui. Obrigado pelo convite. E valeu para vocês e para todos os ouvintes.
Então é isso, galera. Semana que vem a gente volta. Fórmula E. A gente vai dar uma atualizada. A gente perdeu as últimas provas. Eu não em assistir, mas em fazer o programa. E, de repente, fazer um balanço aí da MotoGP também, da primeira etapa. Então, semana que vem, muito mais de esporte motor para vocês. Até lá.
Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.